5:35, nós recebemos mais uma vez aqui no nosso estúdio a advogada Suelen Mendes para falar com a gente sobre direitos do consumidor, né? Os impactos também do coronavírus em eventos que foram cancelados, como que fica essa situação, em quem já comprou algum pacote de viagem ou até mesmo o ingresso para um show, como que isso pode acontecer? A Suelen vai tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Suelen? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Mais um prazer estar aqui com vocês.
Você estava falando, antes da gente começar a fazer todas as nossas perguntas aqui, que o governo federal emitiu uma nota técnica a respeito disso, né? O que diz essa nota?
Tá difícil a gente organizar todas as informações, né, Geisa? Porque cada hora chega uma coisa. Mas a Senacom, que é um braço do Ministério da Justiça, que regulamenta algumas questões relacionadas ao direito do consumidor, emitiu uma nota técnica direcionando algumas situações. Que, na verdade, essa nota, ela vai de encontro com a audiência pública que aconteceu no Senado essa semana, no dia 11 de março. Então, se a gente fosse definir o que o governo pensa a respeito do direito do consumidor relacionado às situações envolvendo o coronavírus, a gente falaria em bom senso, né? Em bom senso em todas as áreas, inclusive das companhias aéreas. Mas é importante a gente ter em mente, toda vez que a gente relacionar o direito do consumidor com essas questões de cancelamento, remarcação, ainda que por força maior, por uma pandemia, a gente tem que ter na mente o seguinte, que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma vigente e ele determina que o consumidor é a parte vulnerável, né, da relação. E é direito básico do consumidor, saúde, segurança e prevenção de danos. Então, eu acredito que tudo que a gente falar aqui hoje e tudo que envolver a relação de consumo na situação envolvendo a pandemia do coronavírus tem que ser norteado por essa regra do Código de Defesa do Consumidor.
Então, a gente vai entrar em alguns detalhes, digamos assim, uma coisa mais prática para quem nos ouve, né? Muita gente já tem algum pacote de viagem que já comprou, principalmente para fora do país. Nesses casos, em caso de remarcação, até mesmo de cancelamento, é possível?
É possível. Nessa audiência pública mesmo, as companhias aéreas já informaram que estão atendendo a solicitação dos consumidores, mas a gente tem visto que na prática tem acontecido algumas multas exorbitantes. Então, como a gente falou, é direito básico do consumidor, saúde, segurança e prevenção de dano. Então, o consumidor, ele não está deixando de viajar porque ele quer. Não é uma desistência voluntária. A gente está falando de uma impossibilidade por perigo, por ameaça à saúde e segurança. Então, a gente entende que tem que ser oportunizado a remarcação, adiamento ou cancelamento sem custo pelo consumidor.
Mas na prática, você está falando de burocracia, né?
Na prática,
não é tão simples assim.
Não,
né?
É tão simples.
Não quero. Só te cortando um pouquinho, só te interrompendo, não é só a remarcação, mas eu posso optar por cancelar. Não quero mais ir porque, de repente, eu não tenho mais férias, ou eu não vou ter uma folga, né? Ou não vai coincidir com o do meu filho, com o do meu esposo, enfim, de qualquer pessoa. Outra circunstância. Vai ter o dinheiro de volta, Suelen?
Tem que ter, né? Por que eu falo que a gente está batendo nessa tecla e que a gente, quando eu digo a gente, eu digo institutos, né, que defendem o direito do consumidor. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque a resolução da ANAC, que regulamenta o cancelamento, prevê imposição de multa em caso de remarcação e de cancelamento. Só que todo mundo está defendendo, fala assim, gente, não pode ser atribuído ao consumidor nesse momento qualquer prejuízo material e financeiro por uma situação que não depende dele. Não voar para a Itália, não voar para a China, não fazer conexão em São Paulo é uma escolha visando a manutenção da saúde e segurança do consumidor. E aí tem uma questão muito relevante que as companhias aéreas, inclusive, levantaram nessa audiência pública. Fala assim, olha, você concorda que o cancelamento e até o adiamento de passagem aérea, em decorrência de qualquer situação, vamos esquecer do coronavírus, a desistência voluntária, vamos pensar assim, você não quer viajar porque aconteceu outra coisa. Ok, a companhia aérea vai ter um prejuízo, poderia cobrar uma multa e tudo mais de você. Mas nessa situação, a gente não está falando exatamente disso. E aí as companhias aéreas falaram, olha, mas eu não assumi o risco. Não faz parte da atividade que eu desenvolvo o risco de uma pandemia. Só que na prática, o que a gente tem visto? O meu celular toda hora pita com promoções de passagens aéreas para março e abril. baratas para quem quiser voar. Por quê? Porque tem consumidor que quer se submeter, tem consumidor que quer viajar. A escolha é livre. O que a gente não pode é adotar isso como regra. Então, como que eu aceito a justificativa de que não faz parte do risco da atividade dela, sendo que ela está lançando no mercado promoções para quem quer viajar? Então, a gente entende, é o meu posicionamento também, de que o consumidor não pode ter nenhum prejuízo em razão do cancelamento.
É, Suelen, também há eventos que foram cancelados, né, por conta do coronavírus, por conta dessa pandemia. É, alguns festivais de música, jogos de futebol, por exemplo, né, a Liga dos Campeões está parada, a Libertadores está parada. É, os festivais vendem com antecedência, esses jogos também são vendidos com antecedência. Nesse caso, o que o consumidor pode fazer?
Ele pode fazer, primeiro, aguardar a remarcação desse evento, para ver se na nova data ele vai ter interesse e disponibilidade. Porque normalmente as empresas, obviamente que sendo possível remarcar ou adiar, eles vão falar, olha gente, a gente vai remarcar para o segundo semestre. Eu até estava vendo algumas situações que já estão falando, olha, a gente está pensando em adiar para setembro, para outubro. Então o consumidor pode aguardar a nova data e tentar se adequar. Se não for possível na nova data, ou desde já ele já não quiser e quiser efetuar o cancelamento, ele tem direito ao reembolso.
Ele não precisa, então, esperar que seja anunciada uma nova data?
Não precisa. É, até porque algumas empresas já têm, inclusive, informado. Olha, a gente vai cancelar e não tem previsão de data. Ou a gente vai cancelar e tem uma previsão de data. Aí o consumidor pode livremente escolher se ele vai aguardar a próxima data ou se ele já quer cancelar.
Agora a gente vai falar na prática, Suelen, porque você está falando a respeito de tudo isso e a gente está falando de direito. Eu tenho esse direito, mas às vezes eu não consigo. Muitas vezes não consigo, né? E, na verdade, não sei como recorrer, a quem recorrer, aonde vou, o que devo fazer, quais são os próximos passos, o que eu devo fazer para que seja, assim, eficaz esse cancelamento e o reembolso.
Uhum. Primeiro, a gente sempre fala aqui, né? Tem que documentar. Não pode ficar, mas eu liguei. Então, tem que ter número de protocolo, tem que documentar. Lembrando que as companhias aéreas têm que comunicar, têm o dever de informação ao consumidor em relação aos voos que vão ser adiados, que vão ser cancelados. O consumidor tem que saber se o voo dele está mantido, se o voo está cancelado. Então, o consumidor, partiu dele a iniciativa, ele quer cancelar, ele não quer viajar, ele tem que documentar, procurar a companhia aérea, procurar a empresa de turismo, documentar, falar que não quer, que vai cancelar em razão da pandemia do coronavírus e documentar. Se for atribuído multa, que ele considera desarrazoada, porque pode ser também que alguém fale assim, vamos aplicar uma multa de 10%, e o consumidor aceite e não ache isso abusivo. Ok.
E pague, né?
Se ele aceitou, ok. Agora, se ele não aceitar a multa, se a multa for desarrazoada, como 50%, 80%, que a gente tem visto em alguns casos...
Mas a multa é legal?
Nesse caso, a gente entende que não, né? Eu, particularmente, também entendo que não. Porque não é uma desistência voluntária do consumidor, né? Ele não está viajando porque ele não quer expor a sua saúde e a segurança. Ele está prevenindo o dano, né? Há um perigo real de contaminação dos lugares, de conexão. Então, nesse caso, ele tem que informar o cancelamento, documentar. Se for cobrado alguma multa desarrazoada ou uma multa de 50%, 80% ou qualquer valor de multa e ele não concordar, ele tem que documentar. Ele pode procurar o PROCON ou acionar o judiciário.
E aí, com todos esses documentos, munido de tudo isso, pode entrar com algum tipo de processo, é isso?
Pode. E no PROCON, ele consegue, muitas vezes, levar a empresa no PROCON, conversar, tentar fazer um acordo para cancelamento da multa ou devolução. Se ele sofreu algum dano material ou moral, além do próprio pagamento da multa, ele pode acionar o judiciário, através do Juizado Especial ou da Vara Civil, e cobrar da empresa todos esses prejuízos que ele teve.
Todo esse procedimento é muito burocrático ou é mais simples do que a gente pensa? Porque o que a gente costuma ver na prática, na realidade, é, vou deixar isso pra lá? Porque isso vai demorar tanto, isso vai me dar tanta dor de cabeça, que no fim das contas eu não vou fazer nada disso. É rápido ou não?
Depende. Para advogado, sempre a resposta vai ser depende. Mas é porque depende realmente. No juizado especial, tem a liberdade até 20 salários mínimos. Se o seu pedido for até 20 salários mínimos, você pode entrar. Não é obrigatória a presença do advogado. Obviamente que com o advogado você tem uma autoria técnica, né? Uma técnica empregada muito melhor. Mas não é obrigatório. Então, consegue ir livremente ao juizado especial. Acima de 20, necessariamente precisa de advogado, na vara civil também. A burocracia não pode ser empecilho para a gente ter o nosso direito reconhecido. Mesmo que demore, é importante que os consumidores procurem tanto o PROCON quanto o judiciário se realmente se sentir lesado com a prática abusiva.
É, Sueli, a gente está falando sobre essas medidas que o consumidor pode tomar, né? No caso de uma viagem, de um evento, enfim. É, mas há peculiaridades como eventos que acontecem fora do Brasil, pacotes turísticos comprados fora do Brasil, hotéis pagos fora do Brasil. Nesse caso, internacional, como que isso é resolvido?
Alguns casos, quando a empresa não tem sede, não tem atuação no mercado brasileiro, a gente não consegue impor o Código de Defesa do Consumidor para ela, né? Por exemplo, as pessoas que vão para a Disney, muitas vezes. Eu já conheço pessoas que estão vendo como cancelar e as empresas estão aplicando um percentual de multa e as pessoas estão aceitando porque não querem se submeter ao perigo, né? A segurança e a saúde. E tem outras pessoas falando que não, que vai. Então, é uma escolha do consumidor inicialmente decidir se vai ou não. E sendo uma empresa do exterior que não tem sede, que não atua no mercado brasileiro, a gente não tem como impor as normas consumeristas. Então, tem que ver diretamente com a empresa como vai ser o cancelamento nesse caso. Só que o que a gente tem visto também, Rafael, assim, depois que a OMS declarou que é uma pandemia, está todo mundo usando muito bom senso. Porque algumas coisas realmente vão precisar ser canceladas no Brasil. A gente está começando a restringir questão de aglomerações agora, mas fora daqui, nos Estados Unidos, na China, na Itália, a gente já está vendo uma restrição muito grande. Uhum. Então, eu acho assim, a gente tem que ficar atento aos nossos direitos, obviamente, saber, até mesmo para a gente saber como pode se recorrer depois disso, mas há um bom senso, no modo geral, está havendo um bom senso.
Se essas compras forem intermediadas por uma empresa que tem sede no Brasil, aí não tem problema nenhum, né? Se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Aplica à empresa que está intermediando.
Sim, no caso, por exemplo, de sites que vendem hospedagem em hotéis.
Sim.
Aí?
Sim. Até porque, nesse caso de hospedagem, você sequer tem contato com quem realmente você está contratando, né? Então, a responsabilidade realmente desse caso fica para a empresa que intermediou. Tem sede no Brasil, aplica o Código de Defesa do Consumidor claramente.
Então, tá joia. Conversamos aqui com Suelen Mendes, advogada, falando importantes, né, situações. Sim. Aí. A gente está falando de coisa na prática, né, Suelen?
Uhum.
Do que as pessoas realmente estão vivendo.
Sim.
Na atualidade.
Sim,
né? Os impactos do coronavírus, principalmente aí em eventos cancelados, a gente falando em relação a shows, festivais e também em viagens.
Verdade.
Principalmente internacionais. Suelen, obrigada,
Imagina,
viu?
Imagina, eu que agradeço.
Até sexta que vem.
Até sexta.